Que todos fiquem de pé em reverência à palavra de Deus, se você não está. Vamos abrir a palavra de Deus ao livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11, de 11 a 24, é o primeiro texto. Tem microfone?
Tá bem. Lucas 15. De 11 a 24. Continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponte-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cefado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se.
Agora, Lucas, vamos ler também uma outra passagem, capítulo um pouquinho antes, de 8 a 10,
né? Tá bem. Lucas 15, de 8 a 10.
Glória a Deus.
Tá bem. Só um minutinho, pessoal. Amém. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? 9. E tendo a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Amém. Todos digam amém.
Amém.
Se você ainda não adorou a Deus nesse culto, eu quero que agora você adore com uma forte salva de palmas ao Senhor. Toda a igreja adorando, toda a igreja louvando. A Bíblia diz: batei palma a todos os povos e celebrai a Deus. Adore-o, 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 louve, louve. Dê glória, honra o nome do Senhor neste lugar. Ele merece toda a honra e toda a glória deste lugar. Este é lugar de adoração. É lugar de louvor, é lugar de glória, é lugar de honra para Deus. E você deve fazer isso. Adorá-lo de toda a tua alma. Podem se assentar em nome de Jesus. Igreja, nesta noite eu quero, com a ajuda de Deus, falar sobre... Quero seguir o título, senão eu falo outro tema. Se perdeu, mas foi achado. As últimas palavras do versículo de Lucas capítulo 15... E nós lemos sobre o filho pródigo, do versículo 11 em diante. As últimas palavras do texto o pai falou para os da casa: cuida dele, porque ele estava perdido e foi achado. Estava perdido. Ele falou que o filho dele estava morto e reviveu. E estava perdido e foi achado. E eu quero nesta noite falar exatamente sobre isso. Aquele que está perdido. Aquele que está perdido. Vamos olhar, irmãos, para uma pessoa ser considerada perdida. Ela pode estar perdida espiritualmente, dentro dela, vivendo aqui e ali, sem rumo, sem direção, sem certeza de nada na vida espiritual, ela está perdida. Ela pode estar perdida financeiramente, vai comprando, fazendo dívida, acontece imprevista, a situação da vida dela vai se enrolando, chega um ponto que ela fica totalmente perdida. Ela pode estar perdida na sua vida social. Começou com uma amizade errada. Começou com conselhos errados. Começou a dar lugar às opiniões erradas, aos convites, às amizades. E então começa a se envolver num caminho que chega a um ponto que diz: estou perdido. Ela pode estar perdida de muitas maneiras na vida. Quantas e quantas pessoas estão nesta hora perdidas na vida? Perdidas na vida. Agora, muitas vezes, a pessoa chega a se tornar perdida porque ela vem de uma família perdida também. Os maus exemplos levam as pessoas a viver uma vida perdida. Os maus conselhos, a má vivência da casa, da família, leva os filhos, muitas das vezes, a ficarem inteiramente perdidos na vida. Então, há muitas pessoas que estão perdidas em consequência da vida que teve, da convivência de onde viveu, do ambiente onde estava, e ficaram inteiramente perdidas na vida. Estão precisando de serem achadas, mas estão perdidas na vida. Agora, o doloroso e o difícil é acontecer aquilo que aconteceu com esse filho pródigo. E eu quero tomar como exemplo a experiência vivida por ele, porque essa história me fala daqueles que têm uma família equilibrada, daqueles que têm tudo no seu lar, daqueles que têm todo o apoio dentro de casa e vêm a se tornar perdido. Eu quero usar isso como símbolo. Pois aquele jovem tinha dentro da casa dele um pai que o amava. A Bíblia não fala da mãe, mas ele tinha uma família. Ele tinha condições financeiras que não lhe faltava nada. Ele tinha um nome diante de todas as pessoas, porque ele era o filho do fazendeiro. Os outros jovens da região o admiravam. Com certeza ele tinha o melhor animal para cavalgar. Ele tinha sempre dinheiro e recursos para fazer o que ele precisava. Ele tinha tudo dentro da fazenda de seu pai. Morava, se você conhece casa de fazenda, é sempre uma casa enorme, bem feita, bonita, central, que se destaca na fazenda. Era ali que ele morava. tinha as melhores comidas, comia do bom e do melhor dentro daquela casa, tinha uma cama só para si, forrada com os lençóis e tudo de primeira, porque seu pai era um fazendeiro rico e ele tinha de tudo naquele ambiente, onde morava, onde vivia, ele tinha de tudo. Isso fala para mim daquele crente, do servo de Deus, que vive na casa de Deus, que anda com Deus, que está diante de Deus. Esse jovem é o tipo de cada um de nós aqui, de cada pessoa. Como eu disse, estar perdido ou se tornar perdido, quando você vem de uma família perdida, de um ambiente perdido, de locais perdidos onde você frequenta, é uma sequência, é uma consequência. Agora, este jovem se perdeu dentro de um ambiente totalmente favorável a ele se manter bem. Para mim, fala da casa de Deus, do exemplo de estar aqui nesta noite hoje. Você que está aqui nesta noite hoje, é como aquele filho. Tem de tudo ao teu alcance. Tem um pai que cuida de ti espiritualmente. Deus cuida dos seus filhos. Você tem o apoio de uma família que está ao teu lado, sentada, convivendo contigo, orando com você, dividindo as tuas lutas, tuas dificuldades, dividindo a tua alegria. Você tem uma família ao teu lado. Você tem o melhor desta terra. Deus diz a Bíblia que quer os seus filhos como cabeça e não cauda. Ele reserva o melhor para você. Você é mais do que um servo. Na fazenda tem os empregados, tem os servos, tinha os escravos naquela época. Mas aquele jovem era mais que um escravo, ele era filho. E a Bíblia nos mostra que Jesus nos qualificou acima de servos. Já não vos chamo de servos. Ele quer que nós sejamos acima de servo de Deus. Ele quer que nós sejamos seus filhos. Nós temos tudo. Enquanto estamos firmes na vontade de Deus, você tem tudo. Tudo em tuas mãos e ao teu dispor para ter uma vida feliz, uma vida bem-sucedida, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida livre das tribulações e das pressões terríveis que Satanás impõe sobre a humanidade. Você tem tudo, tudo ao teu dispor. Aquele jovem da história tinha tudo disponível para ele. A hora que ele queria, o pai estava ali ao lado dele para suprir sua necessidade. Agora pense uma coisa, irmãos, uma coisa dolorosa. Tendo tudo, 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 o primeiro sintoma que esse jovem me mostra é de insatisfação. Ele tinha tudo. Como você tem tudo. Para que aquele jovem se tornasse um perdido, como o pai mesmo qualificou, a primeira coisa foi insatisfação. Tinha do bom e do melhor e vivia reclamando, não gosto disso, não gosto daquilo, eu não acho isso certo, eu não acho aquilo certo, é meu pai é isso, meu pai é aquilo, e começa a ficar insatisfeito da vida que tem. Olha para dentro de você. Quero que você pense comigo. A minha igreja é o melhor lugar da face da terra. Se você não confirma isso, cuidado. O vírus da insatisfação está tomando conta de você. Foi a primeira contaminação daquele homem, foi a insatisfação. Depois foi a ingratidão. O pai, a mãe dava tudo para eles, para ele e o outro irmão. Dava tudo e ele foi ingrato, não reconheceu aquilo que ele estava recebendo de seu pai. Recebia amor, recebia carinho, recebia atenção, recebia os bens, os recursos que precisava. Ele recebia tantas coisas e estava ingrato, ingrato, querendo ir embora daquele lugar. A ingratidão é outro vírus terrível que leva o homem a morrer e que leva o crente a se tornar perdido na vida. Você já olhou quantas bênçãos Deus tem dado para a sua vida? Ou você está olhando uma coisa que Deus não te deu? Muitos ignoram a maioria das coisas que Deus lhe dá e focaliza a sua vida em uma coisa que ele não recebeu. Quando muitas das vezes a maior bênção para a tua vida é o fato de Deus não te dar o que você está pedindo. Eu repito isso. A maior bênção para a tua vida é Deus não te dar aquilo que você está pedindo. Você pode estar pedindo a Deus um carro, uma moto, alguma coisa. E até hoje está andando de bicicleta. Não conseguiu. Aí você fica reclamando, reclamando, reclamando. Mas se Deus colocasse uma tela e te mostrasse o futuro, você ia ver você estraçalhado na estrada, num acidente, com um carro que você ganhou e não sabia usar. Deus, para te livrar, não te deu aquele carro. Deus, para te livrar, não te deu aquela moto. Então, a ingratidão de nossa vida é muito grande para com Deus. Nós temos uma tendência a deixar crescer dentro de nós o fato de, ah, Deus não liga para mim, Deus não cuida de mim, Deus não dá atenção aos meus pedidos, Deus não me ouve, Deus isso, Deus aquilo, e fica ingrato. Quando Deus está cobrindo você de bênçãos por todo lado. Aquele homem, aquele jovem, tornou-se ingrato. E o vírus da ingratidão, junto com o vírus da insatisfação, começou a corroer sua vida. Começou a levá-lo a estar perdido. E ele continuou perdido. Depois, o outro vírus foi a ilusão. A ilusão. Foi um outro vírus que contaminou ele para que ele chegasse a morrer. Para que ele chegasse a ficar perdido na vida. Ele começou a se iludir com o mundo fora dos limites da sua casa. Começou a se iludir com aquilo que era oferecido fora da casa dele. Eu digo a você, irmão, eu digo a você, irmã, eu digo a você, jovem, não se iluda com aquilo que está fora dos limites da palavra de Deus. Não se iluda com os falsos prazeres, as falsas alegrias. Não se iluda. Por exemplo, você acabou de ver a ilusão do mundo ir de água abaixo. O Brasil perdeu a Copa. Quando todos estavam envolvidos de tal maneira com aquilo e achava que Vai ganhar. Perdeu. A ilusão das pessoas. As fantasias criadas. Desabou. Isso num simples jogo de futebol. Mas muitas vezes você olha para o colorido da vida mundana lá fora. Você passa diante de um bar, está todo mundo falando alto, cantando, rindo, aquelas gargalhadas longas. E você passa cheio de problema. Aí você fala, esse povo está mais alegre do que eu. A cachaçinha dá mais alegria do que oração. A cerveja traz mais sorriso do que Coca-Cola. E você começa a se iludir. Você vê aquele grupo de jovens fazendo uma farra lá fora. Uma algazarra, uma gritaria, uma bagunça, desculpa a palavra, uma bagunça formalizada. E você, um jovem, passa com a sua bibliazinha debaixo do braço, caladinho, quietinho, e ele diz, é lá a Bíblia. Você não sabe o que é alegria. Você não sabe o que é ser feliz. Você não sabe o que é viver. Só igreja, casa, igreja, colégio. Você não sabe o que é viver. Aí você fica iludido de cá. É, tem razão. Eles estão se divertindo. Eu não tenho divertimento. Você esquece da alegria que o Espírito te dá e que eles não têm. Você esquece daquilo que Deus tem dado a você aqui nessa vida e a garantia da eternidade que eles não têm. Muito daqueles que estão numa farra, que estão dentro de um baile, de um funk, de uma bagunça, num bar, de uma gritaria pelas ruas, andando pelas madrugadas, gritando, fazendo o que dá na cabeça. O que mais nós estamos vendo isso hoje? Jovens, meninas novinhas, rapazes novos, saem pelas madrugadas dos bailes, fazendo maior arruaça. Cara cheia, drogado, sai com a sua vida completamente arruinada e vão para casa. Não pensem vocês que aquela alegria se mantém. Depois de uma cachaçada, uma bebida daquela, vem a ressaca, vem a tristeza, vem a angústia, vem uma série de sentimentos que você não tem e ele tem. A ilusão, aquele jovem se iludiu com o mundo. Este vírus da ilusão levou-lhe para a morte, como leva todos aqueles que se deixam iludir com a vida lá fora no mundo. Com as coisas dessa vida. Você está vivendo na casa do Pai. Cuidado para não se perder. Cuidado para não se tornar um perdido na vida. Pois aquele jovem, pela ilusão, tomou decisão de sair de casa. Outro vírus terrível que leva as pessoas a se perderem é o vírus da influência. A influência. Influência de amigos. Influência de colegas. Influência de pessoas. Você tem que ter muito cuidado ao cuidar de sua vida para que as influências do pecado, do mundo, do erro, não atinja você. O que mais tem neste mundo são pessoas tentando te ensinar a servir a Deus, quando eles mesmos não sabem. Será que você já ouviu alguma vez uma frase como esta? Ah, Deus não quer isso de você, não. Ah, Deus não quer que você viva e vista ou se traje desta maneira, não? Quem está te aconselhando não conhece a Deus, como é que vai dizer o que Deus quer e o que Deus não quer? Como é que vai te ensinar o que Deus quer se eles não conhecem? Não tem experiência nenhuma com Deus. Vive segundo as regras do mundo, segundo o ensinamento do mundo. Você precisa ter cuidado com a influência. Porque a influência é um veneno nocivo, pronto para destruir você, matar você e fazer com que você se torne uma pessoa completamente destruída. Cuidado para não se perder. A Bíblia recomenda, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Não existe um aqui dentro dessa igreja que não é passível de queda. Nenhum. Você pode ter 30, 40 anos de igreja. Eu tenho desde 72. Faça as contas aí, vocês vão ver. 40 e alguma coisa. 46 anos de vida cristã. Mas, irmão, cada dia eu corro perigo de cair. Cada dia eu corro perigo de me perder. A cada dia que se passa, eu estou ainda sujeito a me perder na vida. Todos aqui estão passíveis de queda, estão passíveis de se perder. É preciso que não deixemos que os vírus que atingiu aquele jovem atinja a nossa vida. A influência dos amigos, entre aspas, que não eram amigos, porque você vai ver na história dele que quando ele tinha dinheiro, ele estava rodeado de amigos. Quando ele não tinha dinheiro, acabou-se os amigos. Quando ele tinha o cuidado do pai, os fazendeiros da região o reconhecia e dava a ele tudo o que ele precisava. Mas quando ele perdeu a proteção e o cuidado do pai, os fazendeiros não deixou ele nem sequer comer lavagem, ração dos porcos. Olha que ponto chega aquele que não toma cuidado com a sua vida. Ele vai ser levado ao nível inferior aos próprios animais. Porque se o fazendeiro tinha que preservar, ele preservava a vida do porco e que morra você. Esta comida é para meu porco e que você morra de fome. Era isso a lição que ele estava recebendo. Perdeu-se. Perdeu-se. E todos que estamos aqui precisamos olhar para nós mesmos e vigiar se não estamos nos perdendo. Se nós não estamos nos perdendo. Porque, volto a dizer, todos estão sujeitos a isto. Aquele pai, quando viu o filho vindo, ele identificou logo a situação do filho. Meu filho estava morto. Meu filho estava perdido. Meu filho estava morto. Meu filho estava perdido. Como é que teu pai está te vendo hoje? Como é que nosso Pai Celestial está vendo você? Como é que Deus está te vendo? Como é que ele, ao olhar para você, ele qualifica a tua vida? Como é que ele olhando para você, diz a seu respeito? Você está bem? Você está em comunhão com Deus? Você está vivendo uma vida agradável ao Senhor? ou você está morto, ou você está perdido. Como é que teu pai te identifica? A Bíblia diz que ele ao longe viu o seu filho vindo, e ele reconheceu o estado do filho dele. Estava morto, estava perdido. Como é que está você nessa noite? Como é que está a tua vida aos olhos de Deus? Agora eu paro para olhar a outro texto que nós lemos da Bíblia. A Bíblia fala a história de uma mulher que perdeu uma dracma, uma moeda. E ela pegou uma vassoura, começou a varrer o ambiente todo, levantar tapete, empurrar móveis, mexer daqui, mexer dali. Ela mexeu tudo à procura daquela dracma perdida. E ela fez tudo, até chegou o ponto que ela bateu os olhos e viu a dracma. E ao pegar aquela dracma, aquela moeda, ela ficou muito feliz. Tão feliz ficou que chamou as vizinhas, fez uma festa. Olha, encontrei minha moeda, encontrei meu dinheiro, encontrei minha riqueza, encontrei meu tesouro, eu trouxe, olha aqui, venham cá, festeja comigo. Jesus estava querendo nos ensinar uma lição. Existe alguém à procura dos perdidos. Que existe alguém procurando aquilo que está perdido. Quantas vezes nós batemos com os ombros e dizemos: aquele está perdido, não tem jeito. Ignora. Mas saiba de uma coisa: Deus está à procura dos perdidos. Deus, como aquela mulher que viu que a dracma se perdeu, Deus que vê o coração de cada um e sabe quem está se perdendo, e sabe também daquele que já se perdeu na vida, está longe dele hoje, está vivendo a vida contrária à vontade de Deus, se perdeu na vida. Deus que conhece e sonda todos os corações, providenciou como aquela mulher uma procura. E ele procura você. Ele procura aquele que está perdido. Ele procura aquele que se perdeu. Ele procura aquele que está se perdendo no caminho da perdição. Ele está procurando. Ele está procurando. Ele não quer você perdido. Ele não quer. E olhando para a história, a gente vê que aquela mulher, quando sentiu que a dracma se perdeu, ela parou tudo para procurar aquilo que tinha perdido. Meu amado amigo, meu irmão, quero te contar uma história que talvez você nunca viu. Um dia o céu parou e Deus se manifestou em carne para vir a este mundo, para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Um dia, Deus tomou a iniciativa de vir à procura dos homens, da humanidade que estava perdida. Ele se vestiu de carne e andou entre nós, procurando aqueles que estavam perdidos. Viveu entre nós, deu sua vida humana na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, e continua com os olhos atentos a todos aqueles que estão perdidos nesta vida, procurando, querendo encontrar como aquela mulher. Aquela mulher fez tudo que podia. E eu te digo, Deus fez o máximo que alguém poderia fazer para salvar, para libertar, para encontrar o homem perdido. Deus fez o máximo. Não existe um amor igual ao de Deus. O amor de Deus não é aquele amor pregado lá fora, onde Deus ficou assentado lá no trono, mandou Jesus que estava ao seu lado, vai lá e morre. Morre por fulano, Beltrano, porque eu amo muito fulano. Isso não é o amor verdadeiro. Nunca aconteceu isso. O amor verdadeiro. E este foi o amor que Deus praticou. Ele mesmo, Deus, gerou no ventre de Maria um filho humano, um ser humano. E falou, este será o meu corpo para eu andar e viver com os homens e igual aos homens, para dar a vida por eles. Este foi o amor verdadeiro. Não é o amor que manda alguém, é o amor que vem ele mesmo. Jesus Cristo é o próprio Deus, manifestado em carne, andando entre nós, vivendo entre nós, para demonstrar o amor que ele tem por você, para demonstrar o quanto Deus deseja te encontrar e não deixar você perdido nesta vida. E não deixar você se perder se você está caminhando no caminho da perdição. Ele veio, ele investiu tudo o que podia, o próprio sangue. A Bíblia diz que aquele que estava na cruz derramando sangue era o próprio Deus. O próprio Deus. Não era uma parte de Deus, não, era o próprio. Jesus era Deus tabernaculado em carne. E na cruz ele deu aquilo que ele gerou no ventre de Maria, o filho, aquela carne, aquela natureza humana que ele tomou como seu próprio corpo. E quando o sangue jorrou na cruz, era o próprio Deus derramando o seu sangue. Deus é Espírito. Como Espírito jamais poderia derramar sangue e comprar-nos com o seu sangue. Mas para ele ter sangue para derramar, ele gerou um corpo físico, humano, para andar em nosso meio como homem. É por isso que a Bíblia diz em Atos 20, 28, você pode conferir. A Bíblia diz esse versículo, atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. Deus nos comprou com seu próprio sangue. Aquele que na cruz estava derramando seu sangue era o próprio Deus. Aquela mulher investiu tudo. Ela parou a vida dela para varrer, para vasculhar, para tirar os móveis, para procurar. Ela não queria parar enquanto não achasse o que tinha perdido. Meu irmão, Deus, eu volto a dizer, parou uma vez, uma só vez. Durante toda a história do universo, ele parou uma só vez, para poder se fazer igual a nós, para vir procurar o que estava perdido, para viver em nosso meio, para sofrer o que nós sofremos, para sentir o que nós sentimos, para andar em nosso meio e para fazer visível a sua presença na terra. Como Espírito ele não era visível, mas o próprio Jesus disse aos discípulos, olha, se vocês conhecessem a mim, ou outra palavra, se vocês soubessem quem eu sou, vocês conheceriam o Pai. E logo em seguida Jesus replica isso. Estou citando o versículo de João 14, 7. Logo em seguida Jesus replica isso e diz assim: olha, mas eu digo a vocês melhor. Vocês não só conhecem o Pai Celestial, o Deus da glória, mas vocês estão vendo Ele. Vocês estão vendo o Pai Celeste. Vocês não só conhecem, mas estão vendo o Deus da glória. Filipe confundiu a cabeça e disse para Jesus: Senhor, se nós estamos vendo, então nos mostra o Pai. Onde é que está? Tu está dizendo que nós estamos vendo, nós temos visto Ele, mas onde é que Ele está? Filipe não entendeu. E Jesus disse: Filipe, há quanto tempo eu estou com você, Filipe? Não me tens conhecido? Quem vê a mim está vendo o Pai. Eu sou o Deus da glória no meio de vocês. Eu sou o Deus forte, como Isaías profetizou. Eu sou o Pai da eternidade, como Isaías profetizou. Aplaude ao Senhor. Aleluia, isto é amor. Aleluia. Isto é amor. Quem me vê a mim, Filipe, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Vocês estão vendo? Olha para mim. Aquela mulher investiu tudo. Deus investiu tudo. Tudo. Não tinha mais nada de valor para Deus investir além do seu sangue. E ele investiu para poder encontrar aquele que estava perdido. Encontrar aquele que estava perdido. Deus investiu tudo por você, para que você não continuasse perdido nesta vida. Para que você fosse achado por Ele. Nesta noite, eu quero mais uma vez frisar. Se você se perdeu na vida por algum motivo qualquer, e hoje a sua vida, você sabe, eu não tenho direito de vida eterna. Eu não tenho condição de esperar a salvação da minha alma vivendo da maneira que eu estou vivendo. Eu não tenho condição de ser salvo praticando o que eu estou praticando. Eu estou perdido. Seja sincero contigo mesmo. Se você se sente perdido, saiba, Deus em Cristo Jesus está aqui para te encontrar e dar a você aquilo que aquele Pai deu ao seu filho. Quando o Pai o encontrou, disse: esse é meu filho, que estava morto, mas reviveu. E agora estava perdido, mas foi achado. Por que foi achado? Por que reviveu? Porque se arrependeu e voltou para a casa do seu Pai. Eu convido você a ficar de pé nesta noite. E se você quer provar desta experiência gloriosa de Deus, de recebê-lo de volta, de se encontrar com Ele, de ganhar de novo o direito de filiação e de herdar tudo o que você perdeu, o momento de você fazer isso é agora. É hoje. A hora de você tomar uma decisão, chegar diante de Deus neste altar e dizer para Ele: Pai, pequei perante Ti, falhei, errei, me perdi na vida, mas estou aqui arrependido e quero uma nova chance. E ele, eu volto a repetir o que eu já disse, ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. E ele quer fazer isso por você. Feche seus olhos. Ó Deus, a tua palavra é viva. Eu creio nela. Eu creio no efeito do teu evangelho. Eu creio no poder do teu Espírito usando a palavra para transformar vidas e corações. Eu fui alvo dessa palavra. Eu entrego agora cada pessoa aqui neste auditório para que tu trabalhe de uma maneira especial agora, levando ao arrependimento, levando uma decisão pessoal para recomeçar uma vida diferente. Tem jeito para você? Sim, tem jeito. Você pergunta e Deus te responde. Tem jeito. Você se perdeu de tal maneira que você mesmo acha que não tem jeito mais para você voltar atrás. Mas tem jeito. Deixa Ele fazer a obra em tua vida, fazer aquilo que Ele quer fazer. Se você não vê solução, Deus vê. Se você não vê saída, Deus vê. E Ele está te chamando hoje. Vem, meu filho. Eu quero te acolher nos meus braços. Eu quero te dar o melhor que eu tenho ainda para você. Eu quero, vem. Eu convido nesta hora você a chegar nesse altar. Você que ouviu a voz de Deus, que o Espírito Santo está falando no teu coração, que é você que tem que tomar essa posição. Não olhe para os outros, não olhe para quem está ao teu lado, mas saia imediatamente do teu banco e venha a este altar agora. Eu estou te esperando para orar por você. Venha. Deus está dando oportunidade de salvar o que estava perdido. O altar está aberto. Quem vai chegar a esse altar? Toda a igreja em atitude de oração. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, clame a Deus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. A sequência do texto que nós lemos fala que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Tem alguém nesta noite que quer tomar uma posição arrependendo-se, entregando a tua vida nas mãos do Senhor, voltando para a casa do Pai, ainda que esteve perdido, mas hoje quer tomar essa decisão? Eu estou convidando você. Venha ao altar agora. Venha ao altar neste momento. Venha perante o Senhor nosso Deus, que pode todas as coisas. Eu estou te esperando, dando a você a oportunidade de ter tua vida inteiramente transformada. Mas você pensa, como é que eu vou fazer? Minha vida está presa, minha vida está amarrada. Eu estou tão enlaçada, tão difícil de me desvencilhar de toda a vida que eu estou vivendo. Não pense como Deus vai fazer, mas dê lugar a Ele para fazer. Ele tem poder para fazer toda a mudança acontecer. O altar está aberto. Quem vai chegar? Ah. Aleluia. O altar está aberto a você. Ainda há pessoas. Esses que aqui estão sentindo a necessidade de encontrar-se com o Pai e alcançar de Deus uma experiência maior. Mas eu te digo, você também precisa. Ainda há lugar para você. Venha e chegue diante dele, porque ainda há lugar para você. Ainda há lugar para você. Há lugar. Não. Há lugar junto à cruz para ti. Não, desculpa, não consigo cantar. Você sabe, cante. Há lugar junto à cruz para ti. Há lugar junto à cruz. Lugar junto à cruz para você. Para ti. Milhões vieram já, mas ainda lugar. Há lugar junto à cruz. Oremos, ó Deus maravilhoso, estamos colocando diante da tua presença aqueles que chegam nesse altar, estamos entregando a vida dessas pessoas, desses irmãos, que tu sabe as razões que os trazem a esse altar. Pedimos, Senhor, que a tua obra seja feita, pedimos, Senhor, que tu trabalhe no coração, no interior, para que não haja, Senhor, vidas se perdendo. Para que não haja vidas perdidas sem ser alcançadas por ti, meu Pai. Em nome de Jesus, eu entrego todos em tuas mãos. Leva-nos ao nosso lar na tua paz. Dá, Senhor, a tua bênção para toda a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. E que a paz do Senhor seja com toda a igreja.